Hoje, no mundo, eu digo sempre, meus caros ouvintes, que não existe um governo mundial, mas existe um governo dos banqueiros mundiais. E a crise que está aí é reflexo das velhas pregações neoliberais de desregulamentação, de retirar o Estado de livre mercado, que teve como ícones o Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher. A Europa e os Estados Unidos hoje entraram numa embocadura que repete o que vem ocorrendo há 20 anos no Japão, que tem uma economia hoje totalmente estagnada. Este é um cenário que vai demorar muito tempo, e sobretudo com a emergência da China, porque a China, dentro de 3 anos e 8 meses, assume o primeiro lugar como economia mundial, ultrapassando a economia norte-americana. A crise dos Estados Unidos e a crise da Europa é uma crise que vai durar ainda muito tempo. Sob o ponto de vista do Brasil, o Brasil tem uma posição hoje, que a partir do Plano Real, em que, ao estabilizar a economia, introduziu o maior programa de distribuição de renda que a economia brasileira já registrou. Algumas reformas foram feitas. A regularização de determinados setores, por exemplo, o telefone. Telefone, há alguns anos atrás, o sujeito para comprar um telefone fixo era cotado em dólar, né? Hoje, o Brasil, somente celular, segura-se que existem 220 milhões de celulares. Isso é um setor que era necessário ser privatizado. E outras reformas que o Brasil, inclusive, infelizmente, no segundo mandato do Fernando Henrique e nos 8 anos do Luiz Inácio Lula da Silva, não se aprofundaram as reformas necessárias que o país precisa. Por exemplo, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma fiscal, a reimplantação da infraestrutura brasileira, que hoje está inteiramente arrebentada. E nós temos hoje uma situação de emergência, né, de um país emergente, com a economia que vem dando bons frutos em função, sobretudo, do mercado chinês e da exportação de commodities, que são produtos primários, soja e minério.
O Banco Central está tomando as medidas corretas para estancar a crise, para evitar que a crise chegue até nós? Ou o senhor critica as medidas adotadas até o momento?
Não, a crise ela chegará. Isso pouco importa que a mídia amestrada tente dizer que a crise ela é mundial, né? O Banco Central, a meu juízo, quando parte para uma redução gradual da taxa de juros, pratica uma política absolutamente correta. O Brasil tem hoje uma taxa de juros que é a mais elevada do mundo. O Brasil tem uma taxa real de juros hoje, 6% real. É a mais elevada do mundo. A segunda mais elevada do mundo hoje é a da Hungria, que está em 2,3%. Agora, nós temos alguns perigos. Por exemplo, este ano nós vamos pagar somente de rolagem da dívida pública brasileira 230 bilhões de reais. Só para que o caro ouvinte tenha uma noção, está aí a discussão sobre a questão da saúde, que a gente vê a deplorável situação de muitos brasileiros. A saúde brasileira, o piso nacional da saúde, é de 72 bilhões de reais para 2011. Para a educação, o orçamento da República destina 40 bilhões de reais, mas destina 230 bilhões de reais para pagar juros do giro da dívida pública interna, que hoje está em 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Grande parte dessa dívida advém o seguinte, da entrada de dólar, que o governo, como não tem dinheiro para comprar esses dólares, emite título da dívida pública, eleva a dívida pública interna, né, e remunera o capital e bota esse colchão de garantia de 350 bilhões. Quer dizer, os 350 bilhões de reservas, dois terços dessas reservas, nós estamos pagando uma taxa de juros aí, mais ou menos anual, título da dívida pública brasileira, em torno aí de 12%. E emprestamos, por exemplo, para o mercado americano a 2,5%. É um grande negócio, né?
O que que o Brasil tem que fazer, então, para diminuir essa dívida interna?
Primeiro, o país precisava intensificar reformas, né, estruturais, reduzir essa taxa de juros, não deixar que a inflação fuja do controle. Nossa situação não é fácil, nossa situação é extremamente difícil. Mas, infelizmente, o país está num momento de consumo, né, uma relativa estabilidade, inclusive, do emprego, mas também de modo sofismático, porque é importante que saiba que 40% da força de trabalho brasileira não tem nenhum tipo de garantia. Está no setor informal, né? Então, nós estamos hoje, por outro lado, nós vemos uma realidade em que é muito perigoso o caminho em que nós estimulamos muito o processo de consumo, apesar de termos um mercado interno muito interessante, né, e com boas perspectivas, mas o endividamento médio da família brasileira hoje, com consignado, com financiamentos de carro de 60 meses, em outros momentos chegou a 80 meses, né, de compra, inclusive, de muitos bens, coisa e tal, o endividamento hoje da família brasileira está em torno de 25%. O que é algo perigoso, o que demonstra que não pode ter continuidade esse ritmo de consumo como vinha ocorrendo nesses últimos anos. Porque você, para consumir, você precisa ter condições de renda para poder consumir. Se sua renda está impactada em compromissos, você não tem como prosseguir nesse processo, inclusive, de crescimento. E sob o ponto de vista da crise internacional, isso aqui não é uma ilha, né? Ela chegará agora. É preciso que o governo tome posição de antever e evitar que ela se aprofunde, né, num processo que leve a uma recessão, que eu acho que não ocorrerá. Agora, a nossa grande salvaguarda é que enquanto a boca desse tigre chinês estiver aberta para comprar commodities agrícolas, minerais, a situação brasileira continuará uma situação relativamente confortável sob o ponto de vista das suas exportações.